Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio número 15 da segunda temporada do podcast Grelha de Partida, para acompanhar em direto no YouTube, nas plataformas de podcast, quer nos acompanhe em direto, em áudio, na antena da Sport TV. Damos-lhe as boas-vindas numa semana que começa ainda em choque, depois das notícias, da notícia muito triste da semana anterior, que tivemos no final da semana anterior, em que, infelizmente, o mundo do desporto, o mundo dos desportos motorizados, e nós, em particular aqui em Portugal, perdemos Craig Green. Fica aqui a nossa homenagem a Craig Green, a que podemos fazer. Ele teve a amabilidade de conceder uma entrevista no dia do aniversário dele, com tudo o que tinha para fazer e estava ocupado e estava a preparar-se para o Rally da Suécia. E deu uma entrevista ao Carlos Matos Rodrigues da Sport TV, em que estava super bem disposto e inclusive falou de como do espírito cool com que ele estava a encarar isto tudo e a sua presença em Portugal. Sérgio Veiga, João Carlos Costa, lembra-nos sempre, mas isto vem sempre como um choque terrível, como um soco no queixo, como os desportos motorizados são perigosos.
Nada conseguimos fugir. Os desportos motorizados serão sempre perigosos. Infelizmente tivemos esta situação com o Craig Breen, e agora é olhar para a frente, não esquecendo, pelo contrário, recordando, tentando perceber se de alguma forma é preciso e é possível melhorar a segurança nos rallies. Normalmente aprende-se sempre quando há acidentes mortais, sobretudo nos campeonatos mais importantes, e daí saem ensinamentos que depois são aplicados na prática. Não sabemos exatamente aquilo que aconteceu, há algumas versões daquilo que aconteceu, mas a verdade é que o Craig Breen já não está entre nós. Confirma-se, entretanto, que a Hyundai, uma decisão de há minutos, vai participar no Rally da Croácia apenas com dois carros e não com três. O carro terá uma decoração, os dois carros terão uma decoração especial de em memória ao piloto irlandês e à sua família, aos seus fãs. O número 42 foi retirado pela FIA até ao final do ano, de todos os rallies do Campeonato do Mundo, e agora resta saber como é que a Hyundai vai gerir no futuro, se Dani Sordo vai fazer ou não mais provas como terceiro piloto, se eles terão outro piloto para ser o terceiro piloto em alguns rallies do Campeonato do Mundo. E há também a questão, claro, da Hyundai Portugal, quem é que irá substituir o Craig Breen no Campeonato Nacional, se é que será substituído por parte da Hyundai Portugal. Nesse aspecto ainda não temos qualquer tipo de informação.
Lembro-me sempre das tragédias com que tivemos todos que lidar profissionalmente, e infelizmente no vosso caso lidaram com mais do que eu. Há sempre um conjunto de gente que vai ter que competir a seguir, a levar com uma notícia desta.
Sim, convém também acrescentar que não foi só o Craig Breen. Houve um rally em Espanha onde houve um carro que acertou violentamente numa árvore e que faleceram um piloto e navegador. Portanto, este fim de semana foi, ou este final da semana passada, foi trágico, foi mau. E também temos que pensar um bocado. Eu levo-me sempre a olhar depois para as coisas que é. Nós achamos fantásticos os rallies, a velocidade que aqueles pilotos conseguem andar. Os autênticos milagres que eles conseguem fazer ao volante daqueles carros, mas nos rallies não há rails, e há árvores, e há rochas, e há cercas onde o Craig Breen bateu, e terá acontecido ali um daqueles azares que não lembra nem ao diabo, mas que aconteceu pelos vistos. É muito complicado garantir uma segurança nos rallies ao nível que temos, por exemplo, nos circuitos. E é, há precipícios.
Muitos têm feito.
Há precipícios. Tem-se feito nos carros, mas, sim, nos, carros. Mas nos circuitos trabalha-se, trabalha-se nas infraestruturas. Nos rallies não se consegue trabalhar. Não, não se vai pôr rails.
Uma prova todos, de estrada.
Não se vai pôr rails em florestais, no meio de nada. Não é muito viável fazer isso e é complicado de ver, e portanto tentando abordar a coisa de um ponto de vista racional, como é que nós conseguimos tornar os rallies mais seguros numa fase em que os carros estão a andar cada vez mais depressa, estão a curvar cada vez mais depressa, e os próprios carros, por muito seguros que sejam, têm limites. E enquanto nos circuitos a segurança dos carros tem evoluído par a par com a segurança dos circuitos, portanto há dois fatores a evoluírem, nos rallies só há um, são só os carros. E é muito complicado. Eu acho que no caso do Craig Breen não foi propriamente uma situação de falta de segurança a nível da infraestrutura, chamemos-lhe assim, do troço. Sim. Do rally, foi de facto um daqueles azares que não lembra a ninguém. No caso da equipa espanhola já foi, que é um carro que se destrói ao bater numa árvore, e é daquelas coisas que tem corrido tudo muito bem. Como é que estas coisas não acontecem mais vezes? Porque os rallies são isto, é andar entre árvores, é andar ao pé de precipícios, é andar no meio das rochas e correr tudo bem, mas... É muito complicado, eu não tenho nenhuma solução. Não advogo, obviamente, parar com os rallies nem acabar, não é nada disso. Mas assusta-me um bocadinho, porque os carros estão cada vez mais rápidos.
Tudo isto, e há uma prova aí para a estrada, porque o Rally da Croácia está quase a começar e vai para a frente, e vamos ver, vai começar já
com o Rally de Asfalto.
Rally de Asfalto, sim.
Ainda em Portimão, este fim de semana, há conversa com vários pilotos de velocidade, mas alguns deles que fizeram também rallies, e em Portugal isso acontece muito facilmente. Havia quem levantasse a hipótese: temos de acabar com os rallies de asfalto, temos de ficar só com os rallies de terra, porque os rallies de asfalto têm mais velocidade que os rallies de terra. A verdade é que, independentemente de ser asfalto ou terra, aquilo que é externo à prova, ou seja, a paisagem, a envolvência do rally, não é muito diferente. Portanto, se calhar não será essa a solução. Não gostava de ver os rallies acabar, obviamente gostava que os rallies continuassem, porque gosto muito, mais ainda, dos de asfalto. Mas de facto estas tragédias, e o Sérgio falou daquilo que aconteceu no país vizinho, leva-nos sempre a pensar que é possível fazer mais na escolha dos troços, escolher troços onde o perigo externo, digamos, à prova seja menor. Não é fácil, porque aquilo que ao que parece...
Até no espectador.
Exatamente, aquilo que aconteceu...
Da sensibilização do... Se vos dizem para não estar neste sítio, sim, não sejam teimosos.
Sim.
Não estejam neste sítio, porque é perigoso. Isto demora a entrar... Já se faz muito, mas mesmo assim há muita gente teimosa. Desculpa a interrupção.
E mais do que isso... Sim, não há nada a fazer. Mas é mais do que isso. Muitas vezes aquilo que parece ser o normal, ou seja, as pessoas estão num determinado sítio porque acham que o carro não chega lá, mesmo que venha a perder o controle. Há vários exemplos de acidentes, de despistes em troços.
Que... Um carro que acabou numa bancada.
Exatamente, mas para além disso, mesmo nos rallies, vamos para uma zona mais segura, que nós achamos mais segura, e de repente o carro vai lá chegar. Portanto, 100% de segurança nunca haverá. Vamos tentar minimizar. Há muito trabalho a ser feito pelos organizadores, pelas federações, pela Federação Internacional, pelas equipas, pelos pilotos, inclusivamente, a darem sugestões. Se calhar é preciso escolher outro tipo de provas, outros tipos de piso. A Croácia é um rally complicado, com um piso muito desgastado, com muito pouca aderência, onde é fácil virem folhas de árvores, terra, até lama, se estiver mais úmido, para a estrada. Acrescenta, de facto, para o piloto e para o espectador, o espetáculo, acrescenta valor à destreza da pilotagem, mas se calhar diminui em segurança. Não parece que tenha sido essa a razão do que aconteceu com o Craig Breen.
Mas se vamos começar a dividir rallies de asfalto e rallies de terra, então o que é que fazemos aos Milagros?
Pois, exatamente. Exatamente.
Há poucos rallies mais rápidos, mais rápidos que a terra, não é?
E os rallies todos dessa zona do planeta, das Estónia, Letónia, são todos rapidíssimos. O rally da Polónia, quando fez parte do Campeonato do Mundo, e agora
é, toda
é sempre a fundo, basicamente. Portanto, Não é fácil, não é fácil.
Vimos de um fim de semana espetacular do Miguel Oliveira no Cotton, no Texas. Partiu 15º, acabou em 5º, muita gente caiu, o líder campeão do mundo e à frente caiu. Ele já tinha dado a ideia na corrida de sprint que
já estava recuperado um gajo,
mas é, sabe que a pista que ele admite que não gosta, é das que menos gosta, não costuma dar-se muito bem com ela. E fez um corridão daqueles que parecia sob quase a vitória, pela maneira como recuperou e acabou em 5º.
Pelos vistos, o facto de não ter caído já é uma coisa. Porque a quantidade de gente que caiu.
Muita gente a cair.
O facto de não ter caído já é muito bom.
E fez o trabalho dele.
E fez o trabalho dele, basicamente.
Exatamente. Muito bem, e dá-nos esperança que ele possa.
E é um 5º lugar muito importante em termos motivacionais. Sim. Porque ele está num processo de recuperação.
Sim,
e portanto é fundamental.
Tudo misturado. Habituação à nova moto.
Sim.
Muita coisa, muito significado terá com certeza este 5º lugar.
É um grande prémio que provavelmente vai desempenhar um papel muito importante no desenrolar da época.
Vimos também de um fim de semana em que houve competição de alto nível em Portugal, no Algarve, no Autódromo Internacional do Algarve, com a visita do Mundial de resistência, com as marcas todas que estão envolvidas agora, campeonato que promete ser espetacular. E eu tomei aqui uma nota, João Carlos Costa, ganhou a Toyota. Oh, que surpresa.
Esta foi a 80ª prova do Campeonato do Mundo de Resistência desde que há o regulamento WEC, desde 2012. Foi a vitória 41 da Toyota, portanto já tem mais de 50% de triunfos no Campeonato do Mundo. A Toyota fez um carro, para já, tem 2 anos de desenvolvimento. O que se aproxima mais é o Glickenhaus, mas o Glickenhaus está, de facto, noutro campeonato. Parece mais um grupo C do que propriamente um hipercar.
Muito... Foi a vitória 41,9. Já, ficou uma volta.
Exato, 41,9, porque o segundo ficou a uma volta. Foi sem espinha.
Ficou uma volta.
Sim.
Mas
foi uma vitória sem espinha e eu passei a semana toda em Portimão, tive a oportunidade de tentar perceber porque é que o Toyota nesta altura é mais eficaz. Com BOPs, EOTs, o Toyota tem uma vantagem sobre todos os outros, ou se quiserem duas. Uma é, de facto, tem mais tempo de desenvolvimento. E isso ajuda. Esta versão do carro de 2023 tem algumas novidades na aerodinâmica, mas sobretudo na gestão eletrónica, para obviar aos problemas que afetaram o GR010 durante os 2 primeiros anos, com algumas falhas a esse nível. O carro de repente desligava e ninguém percebia porquê, e depois lá voltava à vidinha e seguia em frente.
Estava ao comando longe do carro, quem nunca...
Mas sobretudo, olhando, vendo os carros despidos, percebe-se porque que o Toyota é mais eficaz, porque o Toyota foi pensado...
Despido, sem a cobertura.
Sem a cobertura, com os motores fora, às vezes até.
Ah, ok.
Percebe-se que o Toyota foi pensado para a competição, apesar de ser um carro derivado de um carro que supostamente era de série, e chegou a haver um modelo, chegou a rodar, inclusivamente antes de umas 24 horas de Le Mans, mas a Toyota desistiu do projeto depois, quando houve alterações no campeonato. Mas sobretudo é um carro,
acho que o processo foi ao contrário.
Não,
eu não queria dizer nada, mas sim.
Eles fizeram o carro de competição e depois fizeram uma coisa.
Não, mas era obrigatório. Não. Quando este carro nasceu, era obrigatório ver esse carro.
Sim,
e depois deixou de o ser, e portanto eles nem sequer se interessaram em fazer mais carro nenhum. Mas a verdade é que o Toyota, nós olhamos para o motor e aquilo parece um Fórmula 1 em termos de packaging, de toda a estrutura. É tudo muito compacto, tudo muito no sítio, tudo muito mais natural do que acontece, por exemplo, no Ferrari, porque o Ferrari tem ali um problema para resolver. A Ferrari não quis investir no motor, usou o motor do GT3, da última versão do GT3 da marca italiana, e usou o sistema híbrido da Fórmula 1 para o desenvolver. E depois aquilo fica ali um bocado tudo espalhado por todo o lado. O Peugeot, fizeram uma opção técnica, a Peugeot é o W13 e 14 da marca francesa. Aquilo no papel parece funcionar lindamente. O que é que eles fizeram? Há uma asa posterior em todos os carros, neles não há, porque só há e pode ser um elemento aerodinâmico móvel. Eles optaram por ter um extrator móvel. A coisa no papel funciona, mas depois na pista ainda não funcionou. E o Carlos Tavares, que estava em Portugal, o presidente do grupo Stellantis, português, parece que está um bocado zangado com a situação e querem mais dinheiro e a coisa não está fácil de evoluir. Verdade. Feitas as contas, houve 5 carros de marcas diferentes nos 5 primeiros lugares.
Sim,
mas a Toyota dominou.
Distância um bocadinho, sim. Mas.
Mas não terá também a ver com o facto da base do regulamento ter sido feito um bocado para a Toyota, como tem sido os últimos regulamentos
do... Todos os últimos regulamentos do WEC têm sido feitos com base na Toyota.
Alguém. Não, e a pedido de alguém. Antes era a pedido de Audi, depois foi a pedido de...
Sim,
depois a pedido
o peso
Toyota,
político das decisões. O peso político das decisões acontece e a verdade é que... Mas lá está.
Se a Toyota, em troca de se comprometer não sei quantos anos, teve esse peso político... Pronto, do, façam lá um regulamento feito, que nos permita fazer isto.
Então, sim, o Sérgio esteve no autódromo de Portimão antes da corrida com os testes da Porsche. A Porsche fez uma opção, não quis fazer um hipercar, quis fazer, estando inscrito na categoria hipercar, mas digamos que é o regulamento americano, o LMDH, tem algumas regras muito específicas porque queria um carro que fosse mais barato, porque queria poder vender carros e este carro é mais fácil de explorar por uma equipa privada do que propriamente um hipercar. Optou por trazer para a competição um motor que nunca tinha andado num carro sem ser com apoios de motor. Nunca, este motor nunca tinha sido autoportante e já tinha feito competição com o Porsche RS Spyder, mas nessa altura não era autoportante. O carro vibra, levanta a roda da frente, desgasta os pneus atrás. Verdade que ganhou em Long Beach, mas por uma questão de, digamos, tática de corrida, não é propriamente ainda um carro afinado. Não é mau, não, mas foi. Mas esse é o lado.
Mas ficou a mais de 2 segundos da pole do Toyota.
Não é mau ter ganho em Long Beach. É de facto, há uma diferença substancial no andamento e é visível a olho nu na pista. Se formos ver para a pista, é visível que o Toyota é mais eficaz que o Ferrari, é mais eficaz que o Porsche, é mais eficaz que o Cadillac, que é muito eficaz, mas parece perder ali um bocadinho a nível de motor ainda, em termos de som, seja o melhor. O Van Noel é o que é? Um carro da equipa Bicols, pronto. Querem que eu diga mais alguma coisa?
Não.
O carro tem o nome de uma empresa de malas. Pronto, está tudo certo. Dito.
O que nos prova tem também, Sérgio
Bull,
João,
o Red Bull.
Sim. Prova-nos que ainda há espaço para corridas de alto calibre em Portugal e já vamos voltar a este tema daqui a mais uns minutinhos, mas para fechar este tema, prova que é um bom campeonato, é um ótimo campeonato. Não saberei nunca se um campeonato com BOPs e EOTs e um regulamento assim um dia será um campeonato 100% justo ou o que quer que seja, mas também não me compete a mim.
Pois não, e sobretudo
o problema porque... é esse, é que é um campeonato com os BOPs e os EOTs para ser equilibrado e depois
não está
é.
A ser, sim. Compreendo
mal,
perfeitamente.
Coisa está mal.
Porque a ideia, Sérgio, e eu não concordo absolutamente com o BOP e com o EOT, é que esta maneira de medir o BOP e o EOT era mais justa do que aquela que era no passado, que era o olhómetro. Agora digamos que é uma definição técnica, mas depois cria problemas, como por exemplo aquilo que aconteceu com o Toyota número 7, que chegou a liderar a prova e a determinada altura teve uma bandeira branca, preta e laranja, e ninguém percebeu porquê. Preta e laranja, algo que se passa o carro está a perder peças.
Varia, sim.
Não, era o sensor que gera o torque do motor, o binário do motor, e que é aí que a FIA interfere para mudar o BOP e para medir se os carros estão dentro daquilo que é a janela do regulamento, que deixou de funcionar, e isso levou a que a Toyota, com um carro que funcionava na perfeição, menos isso, tivesse de parar nas boxes para mudar uma transmissão e, portanto, lá está. Mais uma razão porque é que aquilo existe. Existe porque o regulamento assim obriga.
Está a infringir o regulamento?
Verdade. Se há um BOP, nós queríamos era mesmo corridas muito certo. Competitivas certo. Em que toda a gente andasse, se não na mesma décima, no mesmo segundo ou no mesmo meio segundo. E não está a acontecer porque a Toyota tem mais experiência nas paragens das boxes, tem a melhor equipa de pilotos, mais rodada. Todos os pilotos daquela equipa ganharam provas e ganharam campeonatos do mundo e ganharam as 24 horas de Le Mans. Portanto, o conjunto, a Toyota demorou tempo a acertar com as provas de resistência. Nos últimos anos, sozinha e agora acompanhada, acertou e de que maneira?
Muito bem, corridas e lembrar que para o ano há centenário das 24 horas de Le Mans, portanto tudo isto vai ser
para este ano, o centenário é este ano.
O que é que eu disse?
Para o ano.
Não, próxima edição, desculpa.
A próxima edição
das 24 horas de Le Mans são edição de centenário. É tempo também de avançarmos para, enfim, para o meu primeiro diretor, um senhor chamado Mário Guerreiro. Uma das primeiras coisas que me ensinou, que eu nunca mais me esqueci, foi: os jornalistas não publicam não notícias. Uma não notícia, basicamente, é dizer: sabias que o Jackie Chan está vivo? Que não é notícia. Ele estava vivo ontem e também tem estado vivo nos últimos 60 anos da vida dele. Portanto, isso não é notícia. Isto tudo para vos dizer que, sobre Baku, a esta hora que estamos a fazer este podcast, não há notícias. Sabemos que vai haver um fim de semana de sprint, Já percebemos através das declarações de alguns diretores de equipa e de malta das equipas que o formato vai ser diferente daquilo que estamos habituados a ver, mas oficialmente a Fórmula 1 continua a ter um segundo treino livre agendado para sábado, oficialmente. Uhum. E há duas versões, para não dizer que há mais, mas pronto, para tentar situar-vos, há duas versões sobre o que vai acontecer. Há uma qualificação à sexta, uns dizem que a qualificação de sexta é para domingo e outras fontes dizem que a qualificação de sexta-feira é para sábado e sábado é que há uma qualificação para domingo. Eu, entretanto, desatei o nó na cabeça, estou à espera que o Sérgio e o João me ajudem a esclarecer o que é que se passa, porque eu li isto no mesmo dia em duas fontes diferentes, as duas citando o Frederico Vassal.
Pois,
é citando, atenção, ele não citou o formato, ele disse que achava que os fins de semana de sprint agora é que vão ser porreiros. Porque ele disse.
Eu sou a favor de não comentar não notícias.
Pronto, lá está.
É esperar para ver.
Vamos esperar. É assim,
não há nada a fazer.
Estamos a mandar
e se de repente assim, não há essa dita coisa, qualificação 2, vamos chamar assim.
Não, isso aparentemente está
por vir estar assim.
Eu também não sei nada. Eu já fiz a pergunta várias vezes: o que é que acontece aos pneus? Há pneus para isto tudo?
Pois, a alocação de pneus deverá ser diferente, mas lá está.
Achamos nós.
Estamos a mandar coisas para o ar.
Supostamente não, a Pirelli já fez estes pneus há um mês e meio.
Há mais, talvez. Porque estes são os que vão para Baku e acredito que tenham ido
de Baku. Mais essa, sim.
Acredito, sim. Não tenho a certeza.
Tudo para esclarecer nos próximos tempos. Não conhecemos ainda o desfecho do, enfim, da situação do protesto da Ferrari sobre a penalização aplicada ao Carlos Sainz na Austrália. No momento em que estamos a fazer isto ainda não foi decidido nada, aparentemente vai haver uma reunião.
Primeira
seja,
reunião
reabrir
é para,
o caso.
Não, a primeira reunião é para decidir se vai haver a reabertura do caso. Voltamos a Austin 2022, não é? A situação da ASE e do protesto da ASE. Essa reunião vai decidir, o Colégio de Comissários da prova anterior vai decidir se vai ou não reabrir o caso. Se reabrir, então aí sim poderá haver outra decisão, mas poderá haver imediatamente a decisão não. Não há nada para analisar, a Ferrari não traz para a mesa da discussão qualquer facto novo, é apenas uma vontade, não é mais do que isso. Portanto, mas também aí, não sendo uma não notícia, porque há de facto essa notícia, não há muito mais que possamos dizer, até porque não temos, acho eu, tens alguma coisa a ver com aquilo, Sérgio, não. Não temos nada a ver com a decisão.
Não, mas olha, temos de explicar uma coisa, que é que há de facto alguma dificuldade do lado da Ferrari para mostrar coisas novas.
Sim.
E para sim, comparar
que,
com o que
tem
aconteceu...
Tem que apresentar coisas novas. Sim.
Com o que aconteceu em Jeddah com a Aston Martin, sim. Que a Aston Martin para recuperar o pódio mostrou de facto coisas novas, sim. Quando apresentou provas de 7 penalizações em que os mecânicos tinham
tocaram
encostado
o carro,
com os macacos e que não foram penalizados por causa disso. E quando a Aston Martin mostra 7 provas em que isso não aconteceu, apresentaram provas novas e os comissários tiveram que dar a mão à palmatória e devolver-lhes o pódio.
Com a razão aí que foi logo.
Neste
não é?
Caso,
não é?
Sim, também.
Sim, de toda
não,
maneira.
Não interessa, foi, não interessa.
Foi o protesto.
O fundamental é que a Ferrari mostre algo de novo que não tenha sido visto. Neste caso, não sei o que é que eles vão mostrar de novo, porque já foi tudo. Eu já disse aqui que acho que aquilo tudo foi um bocado injusto para o Sainz, principalmente atendendo
isso,
a tudo o que aconteceu à volta.
Por isso é que eu acho que eles vão apresentar provas de incidentes de corrida que foram julgados como incidentes de corrida.
Mas eles não podem, não conta como uma prova nova dizerem que o Sargent não foi penalizado quando pôs o
deslize.
Isso não é apresentar uma coisa nova.
Não é?
O que é que eles vão apresentar como novo? Não estou bem a ver. Embora eu acho que aquilo tenha sido um bocado injusto, porque houve de facto vários incidentes e houve julgamentos diferentes para incidentes, sim, até semelhantes, mas a verdade é que eu não estou bem a ver que coisa nova é que eles vão,
Sérgio,
apresentar.
E também vai depender daquilo que a Ferrari queira fazer para justificar este pedido de revisão. Quer justificar o pedido de revisão com a penalização ter sido injusta, ou seja, não merecida pelo ato. Quer justificar a penalização.
Isso não entra no direito de revisão. Pois a justiça da penalização não entra no direito de revisão.
Quer justificar porque, como a corrida, aquela volta não aconteceu, tendo acontecido, não devia ter havido penalização, porque aquela volta voltou tudo para trás, ainda que tenha contado. Pode ser isso. Quer a Ferrari dizer que...
Mas a volta contou, porque se não tivesse contado,
claro,
os Alpine estavam classificados.
Exatamente.
e não ficaram. Portanto, contou.
Contou sempre, a volta contou. Só a formação de grelha para o recomeço é que não contou. Agora, pode também querer dizer que numa situação deste tipo, não sendo possível fazer uma volta competitiva, a penalização deveria ser não aplicada naquela corrida, mas sim na corrida seguinte. Poderá ser uma destas coisas, ou se calhar outra qualquer que a Ferrari, olhando para o regulamento, viu e levou a pedir a revisão da penalização. Mas estas três que eu falei são possíveis, não é? Vamos ver, vamos ficar à espera.
Eu vejo um pouco difícil, mas...
Eu também acho que é difícil.
Embora eu ache a penalização injusta, mas vejo difícil...
A penalização começa logo por ser injusta no ato, naquilo que aconteceu na pista. Na minha opinião, não devia ter havido penalização, mas...
Eu estou como, para casos destes, como aqui um espectador nosso que acompanha sempre com muita atenção as nossas transmissões, que é o Jorge Santos, que me perguntou uma vez: onde é que estão escritas as penalizações nas regras? O problema é não haver um descritivo sobre...
Mas não pode haver.
Sobre não, isto, não pode isto haver, dá não. Isto, ou seja, um livro de regras para os castigos, que é impossível não fazer, pode, é impossível. Porque é tudo arbitral, tem que ser julgado.
E cada caso é um
claro,
caso,
obviamente, não. Foi isso que eu tentei explicar na altura. Não existe um livro de penalizações, precisamente porque as infrações nunca são as mesmas e o julgamento também nunca é o mesmo. O Ocon foi penalizado 3 vezes no mesmo grande prémio. Já antes o Pastor Maldonado tinha sido penalizado 3 vezes no mesmo grande prémio. A terceira é grave em relação à primeira, se for do mesmo tipo, por exemplo, portanto nunca é possível ter.
Vamos pegar no exemplo da colisão dos dois Alpine. Se aquela colisão tem sido entre pilotos de duas equipas diferentes, provavelmente não tinha acabado assim, sem ninguém penalizado, tinha acabado de outra maneira.
Sim,
não é?
Correto.
Não havia, Alpine obviamente não tinha interesse em que nenhum dos seus pilotos fosse penalizado. Está... Isto estou a mandar um bocado para o ar, mas está um bocadinho na cara.
Não estamos nesta fase das não notícias, mas Sérgio Veiga trouxe-me uma novidade. Aparentemente, o Fred Vasseur já reuniu com a administração do Sr. Benedetto Vinha.
Epá,
é novidade.
Sim.
Ah, era o Charles Leclerc tinha ido falar com o chefe.
Parece que isto, segundo aquele jornalista italiano que está sempre por dentro de tudo o que é da Ferrari, o Leo Turini.
Leo Turini, sim.
Escreveu que agora o Frederic Vasseur já reuniu com a administração e tem luz verde, finalmente tem luz verde para ser um caça-cabeças e ir à procura de crânios para contratar
engenheiros,
para
a
Ferrari. Sim, engenheiros.
Mas agora?
Agora. Agora tem luz verde. Portanto, agora vai ter que ir à procura deles, vai ter que ir convencê-los a ir para a Ferrari, vai ter que os contratar. Depois passa pelaquela fase em que eles não podem trabalhar para lado nenhum.
Ferrari, portanto, é o plano 2030.
Estamos a falar de gente que ele vai procurar, vai convencer, vai contratar, vai não sei o quê. Só devem começar a poder trabalhar lá para o final do ano.
Não, um bocadinho tarde.
E portanto isto é uma coisa para ter efeitos em 2025. Em 2024 já não,
também já não, em princípio,
não vai fazer grande efeito. Sim. Agora, o Vasseur foi contratado em dezembro, porque ele tomou posse em 9 de janeiro, salvo erro, portanto foi contratado, vamos supor que não havia nada antes, embora eles já tivessem posto os patins ao Binotto, não foi bem pôr os patins, mas já mostraram que não, já tinham mostrado que não confiava muito e o Binotto mandou-os à fava, foi mais ou menos este o processo, mas pronto, vamos partir do princípio que eles já tinham falado com o Vasseur em novembro, dezembro, que ele toma posse em janeiro, e chegamos quase a finais de abril para o homem ter luz verde para contratar quem quiser. Isto é um processo muito... Isto nem é mais que burocrático. Isto nem, não é função pública, não é nada. Isto é muito como é que querem que a equipe
assim, de facto, é difícil. Assim,
olha, e não será a reação ao menos bom resultado até agora?
Foram 3 corridas.
Não poderá ser a Ferrari, não acreditou que este projeto fosse menos competitivo, fosse pouco competitivo face ao Red Bull, e agora está numa fase de tentar resolver um problema.
Mas neste isso não vai resolver
nada. Eu sei que não vai, mas digamos que é uma revolta da Bounty feita por cima.
Talvez.
Não sei.
Dentro de... No máximo um mês, ou menos de um mês, estão a projetar o carro do próximo ano.
É isso, mas isso
não
é que
são
é
as pessoas que o Vasseur vai contratar. Sim,
daquilo
agora.
Tudo que tu disseste, a única coisa que eles conseguem obviar em termos de tempo, se a equipa onde teoricamente esses técnicos estejam a trabalhar, a aceitar e receber dinheiro para isso, é o tal gardening leave, aquela fase de jardinagem de não poder trabalhar. Essa é a única coisa que eles podem remediar. Tudo o resto,
mas desde a equipa não se
deixa. Exatamente, é o que eu estou a dizer. Se deixar.
Mas se a revolução vem de cima, não faria sentido então continuar como estava, que o Benedetto vinha a dizer: você rotasse gato, estou aqui, não decides nada. E o John Elkann a dizer que está tudo muito bem desde que o Fred Vassar não tome decisões de gestão.
O John Elkann, que fez uma comunicação aos acionistas a dizer que a equipa passa por profundíssimas alterações.
Está em curso então, ok.
Que estão em curso profundíssimas alterações para tornar a gestão desportiva, a gestão insportiva, que é a parte da secundaria, muito mais sólida e vencedora. Ora, eu lembro que eles o ano passado estavam com uma trajetória ascendente bastante pronunciado comparando com o que aconteceu nas três primeiras corridas, não sei, não consigo perceber a sério. Não consigo perceber.
O problema é que eu concordo com o Sérgio, e ele teve razão na forma como foi falando da Ferrari, na forma como defendeu e aquilo defendeu, é comado o Binotto, e a saída do Binotto não lhe agradou, a mim também não, porque o que está a acontecer é outra coisa também.
Não ponho isso a nível de agradar.
Não,
não é agradar-me.
Agradar-me, mas
não
forma,
fazia muito sentido.
Não faz sentido. Agradar nessa
mas vale a verdade, disse isso desde muito cedo.
Muito cedo, portanto, sem dúvida absolutamente nenhuma. Aquilo que a mim me parece no meio disto tudo é que essa saída do Sr. Binotto teve pouco a ver com a questão técnica e muito a ver com a questão da gestão da equipa em corrida, ou seja, com as decisões da gestão da equipa. Acho que o que não foi perdoado ao Sr. Binotto, não tendo ele responsabilidade direta, tendo porque ele era o chefe, foram as falhas na gestão das corridas, das pessoas que tomavam conta das decisões quando parar, quando trocar de pneus, que pneus usar. E pelos vistos, esta conversa, Sr. Elkann, tem a ver com isso. Ele fala um bocadinho nesse lado. Ou seja, parece-me curto despedirem o Binotto, deixar entender que não estavam interessados que ele continuasse e ele foi embora. Nunca saberemos como é que é ou como é que foi o processo. Mas a verdade é essa: é que parece que a questão técnica afinal não decidiu nada. Foi mais a questão desportiva da gestão de corrida. E isso não levava necessariamente à saída do Binotto, nem à contratação do Vassar, porque acho que nesse nível não irá mudar grande coisa. Não entendo, a Ferrari passa outra vez por um período de perturbação, quando parecia, de facto, no ano passado, estar a recuperar daquela situação de 2019 e do motor, do acordo com a FIA. Não podemos dizer que o motor era ilegal, mas houve um acordo. Que houve um acordo com a FIA, houve um ano de 2020 péssimo para aquilo que é o padrão da Ferrari. 2021 já foi melhor, 2022 foi ainda melhor, e 2023, se olharmos de forma nua e crua para os resultados, está ao nível do início de 2020. Não, verdade que não está.
Menos um ponto.
Não está. O carro no início de 2020 era menos competitivo, apesar daquele resultado na Áustria, no primeiro grande prémio. Isso é que ajudou a que eles fizessem mais pontos. Mas não está onde estava em 2022. Portanto, houve um retrocesso.
Entretanto, mais, enfim, não sei se são notícias, são mais baseados em rumores, mas isto também é baseado numa declaração que teve lugar e que foi citada. O nome Jorn Teske, diz-vos alguma coisa? Aparentemente é o senhor que preside ou dirige os destinos do circuito de Hockenheim na Alemanha e que acha que a entrada da Audi é uma excelente oportunidade para relançar um grande prémio em Hockenheim. E diz: a gente não pode ter nem prejuízo, nem pode ficar rico à conta do grande prémio. Tem que ficar ali no break-even. Boa sorte.
Toda a gente quer isso.
No mínimo. É um cenário perfeito. No mínimo, sim.
Para mim há um mistério que é um dos grandes mistérios do suposto grande prémio da Alemanha e que é reforçado agora com essas declarações que a entrada da Audi é uma bela notícia, que é: nunca vimos a Mercedes fazer força nenhuma para fazer um grande prémio da Alemanha.
Talvez porque a Mercedes não está na Alemanha, não sei.
Não, mas a Mercedes,
sim, é uma marca alemã.
Não, obviamente, é uma marca alemã. Stuttgart está a cento e poucos quilómetros de Hockenheim.
Tinha sempre uma bancada em Hockenheim quando havia grandes prémios.
A Mercedes entrou na Fórmula 1 com Schumacher. Entrou na Fórmula 1 Mercedes e Schumacher.
Sim, sim.
Nunca fizeram uma grande força para ver a Grande Prémio da Alemanha. É uma coisa que sempre me fez.
Houve ali um período que sim, quando, para irem de novo para Nürburgring, mas quando começou a haver a sim, questão mas, financeira. Mas
participaram numa promoção, na verdade. Exatamente, politicamente não fizeram nada.
Só exatamente. Recordar, entraram com Schumacher, Rosberg. Dois pilotos alemães.
É verdade, a partir daí nunca mais fizeram nada que tinham feito no passado. Ainda relativamente recente, quando eram apenas fornecedores de motores. É estranho. E este grande prémio em Hockenheim, eu acho que a Alemanha tem tudo para ter um grande prémio no panorama das provas europeias. Fala-se na rotatividade e fala-se na famosa é rotatividade, e eles poderão entrar nessa rotatividade. É normal. A Alemanha, se calhar, tem mais lógica ter grande prémio do que outros países europeus que o têm. Pela dimensão do país, pela massa crítica, pela capacidade financeira, pelo facto de ter muitos construtores, todos eles, direto ou indiretamente, os grandes já passaram pela Fórmula 1, ou estão na Fórmula 1, ou estão a chegar à Fórmula 1, portanto, não vejo porque é que não há de haver grande prémio na Alemanha. A pista de Hockenheim...
Até há regiões europeias que têm grandes prémios.
Exatamente.
Portanto, regiões europeias, exatamente. Regiões europeias.
Países.
Mas a ideia aparentemente passa, ou seja, o senhor Jorn Teske acha que não seria uma má ideia que Hockenheim entrasse no tal sistema de rotatividade entre grandes prémios, pistas que estão de fora mas que podem entrar, uma num ano, outra no outro, etc, etc. Mais uma vez, ninguém sabe o que é que isto quer dizer. Sabemos, houve alguém que se deu ao trabalho de fazer contas, eu não sei se elas são verídicas ou não, mas pelo menos cito que alguém se deu ao trabalho de dizer que o senhor Domenicali já deu 8 vezes mais entrevistas do que deu enquanto estava na Ferrari.
Na Lamborghini.
Que já
na Ferrari
já,
ainda.
Sim, que já é um cargo que já faz com que tinha que dar algumas entrevistas. E deu mais uma em que diz tudo. Diz que correr em África que é um sonho e que não é segredo para ninguém, que assume a expansão do calendário de Fórmula 1, que agora está bom e equilibrado, mas assumo que pode haver expansão acima de 25 corridas. Já há quem fala em 30 corridas e assim num cálculo muito rápido.
Portanto, ele diz que agora está bom, mas que assume a expansão acima de 25.
Sim.
Portanto, para ele 25 já é um dado adquirido.
Sim, eu vou presumir que 25
é um
25,
dado adquirido.
Vamos para tropeçar ano, e vamos cair para 25.
Lost in translation, foi lost in translation.
E também já lá vamos às outras regras, porque ele entretanto tento fazer aqui um cálculo, falta. Ora bem, Hockenheim quer entrar, KLM quer entrar, o que é que se tem que falar? Já lá vamos a Madrid,
porque ainda deixa-se mais. Prova da Arábia Saudita.
Segunda, há quem diga que a Arábia Saudita está à vontade para fazer 5, não sei onde.
O seu problema é dinheiro.
Aquele não é o ali, não é o problema.
Campeonato. Que o senhor Teske tem
com a Aurora.
Como havia o campeonato,
têm, campeonato Aurora.
Aquele... Houve um campeonato de Fórmula 1 na África do Sul durante muitos sim, anos, nos anos 60. Portanto, não...
Eles não têm aquela série de golfe.
Exato, também.
Fizeram aquela série paralela ao PGA.
Sabes que o golfe, agora falas-me no golfe, o golfe faz-me lembrar o Bop. Que são aqueles tipos que vão jogar golfe e mentem no handicap. Eu tenho 18 acima do par. Que é o que fazem no Bop, já foi, dá um bocado. Sim, desculpa.
Não, o Bop agora é uma coisa científica. Dizem.
Os tipos têm o Golf, que é tipo a Liga dos Milhões.
Uma liga de Milhões paralela ao PGA.
Mas há mais, há o quarto ou quinto grande prémio nos Estados Unidos. Mais ao que parece, a Argentina gostava de voltar a ter Fórmula 1. Marrakech, o Marrocos, gostava de ter Fórmula 1. Há outros projetos até em África, na Subsaariana, tanto na Argélia como até na Tunísia, mas não me parece que sejam projetos completos para andar.
Vietnam,
Riviera Maia, a Riviera Maia também quer.
Não se esqueçam da China.
Sim, obviamente. Claro. Portanto, a Indonésia também quer um rally do Campeonato do Mundo e quer uma prova do Mundial de Fórmula 1.
Mandalik?
Eu acho que eles querem fazer um circuito também.
Eu não é disso tudo, acho que há 30 mil sítios a quererem e de repente há um sítio que tem um circuito espetacular e que diz nós queremos, epá, mas não temos dinheiro para essa brincadeira que é a Malásia.
Sim.
Tipo,
mas assume
isso.
Por estes preços, desculpem, mas
esqueçam
não pode
lá
ser.
Isso, não queremos.
Mas, a Malásia que se fantástico. Retirou na altura que eu...
Desculpa, bom, e atenção, que é um dos grandes patrocinadores da Fórmula 1.
Sim, tem Petronas e tinha um projeto de desenvolvimento de motorsport para pilotos de várias categorias, não só em 4, mas também em 2 rodas, e que às tantas se deparam com a realidade do... Ah, nós
pagávamos isto porque o Eccleston é que decidia que nós pagávamos isto. Isto não era. Ele dizia-nos que os outros também pagavam isto tudo.
Agora já não é o Sr. Eccleston para andar a fazer o melhor acordo com os senhores da Liberty. Não sei se
vão conseguir. Exato, não sei se vão conseguir. A propósito do. Portanto, isto a propósito da rotação, e aqui entra o Autódromo Internacional do Algarve, já se sabe que está disponível para entrar nesta rotação, independentemente do que isto signifique, e desde já voltamos a frisar no assunto, mesmo num sistema de rotação, envolve muito dinheiro para pagar o FII de organização do Grande Prémio.
Há mais um Grande Prémio que pode estar de volta, que é o de França. O Jean Alesi, como novo patrão da pista de Paul Ricard, quer fazer tudo o que for possível para trazer de volta o Grande Prémio de França. Há a questão de Spa, a quem foi oferecido um acordo até 2025 com aumento e depois a entrada no sistema de rotatividade. Portanto, dizem as más línguas e as boas também que há 50 candidatos, incluindo obviamente aqueles que já estão, a realizar um Grande Prémio de Fórmula 1. E depois há essas questões que vocês diziam.
Já
há
diga... já mais dois e fazemos todos os fins de semana.
Mas digo-vos uma coisa: um acordo até 2025 com aumento, a mim é que ninguém propõe.
Fica a ideia.
Sobre Madrid, onde é que entra o Madrid nisto tudo? Já se sabe que as autoridades de Madrid gostavam, adoravam, têm lá a exposição agora.
Madrid tem dois projetos, é que há falta de mais dois projetos.
E tem um circuito, que é o circuito de Jarama, que é bestial para guiar. Mas está lá a cair de podre.
Não,
agora até. Sim, eu estou a ser injusto, agora até está a ser bem tratado. O que é que aconteceu? Aparentemente, o senhor Carmelo Ezpeleta e o senhor Stefano Domenicali estiveram juntos em Portimão, como sabem. O Stefano deu aquela entrevista à Sky, deu a bandeira de xadrez, são amigos para sempre. O que aparentemente estiveram a fazer em Portimão foi a tentar encontrar uma maneira. Estão preparados? Se não estão sentados, aproveitem agora, sentem-se, respirem fundo. Carmelo Ezpeleta e Stefano Domenicali estão a tentar organizar no mesmo fim de semana Fórmula 1 e MotoGP. E pergunto eu.
Não é juntos, não.
Porque não também? A Aparícia de Figueira de Castelo Rodrigo.
Mas correm juntos, não?
No mesmo sítio. No mesmo circuito. Não correm ao mesmo tempo
na
pista.
Pronto. Isso é pena.
E nessa altura há quem se levanta e diz: o Grande Prémio de Macau consegue.
Consegue, e houve campeonatos, o Campeonato do Mundo de Resistência de Motos e o WTCR já fizeram corridas em conjunto no Slovakia Ring também. Não é nada de novo. Atenção.
E um circuito com paddock para isso tudo.
Se calhar também se arranja. Não podem ir a Fórmula 3 e a Fórmula 2 e qualquer outra, Porsche Super Cup e tudo isso também se arranja. Pergunta é: quem ganha com isso?
Quem ganha? Ganha o Oliveira nas motos, pelo menos.
Eu vi ontem uma imagem. Eu sei que o Cota não é um exemplo de muito público no Campeonato do Mundo de Motociclismo, no MotoGP. Pelo contrário, é um exemplo de pouco público, estranhamente. Mas tem a ver com aquilo que é a filosofia das corridas de motos nos Estados Unidos, onde apenas as 200 milhas de Daytona têm muito, muito, muito público. Mas era avassaladora a diferença entre o Grande Prémio de Fórmula 1 e o Grande Prémio ontem. Sim. Em pessoas, na bancada, no peão que prolonga a bancada principal na reta da meta até à curva número 1, era avassaladora. Portanto, não sei se a Fórmula 1 tem alguma coisa a ganhar com isto. O MotoGP poderá vender a sua base a mais fãs, que não consegue na maior parte dos grandes prémios, ainda que haja grandes prémios com enorme sucesso, Mugello, Assen, os grandes prémios de Espanha normalmente têm muita gente, obviamente não. Em Espanha o MotoGP ou em Itália ou em Assen não precisa de se vender.
Mas espera aí, a Fórmula 1 não pode pôr-se naquele papel do querem organizar uma corrida no mesmo fim de semana que nós? Paguem-nos e façam a promoção do evento?
A Fórmula 1, a tal Fórmula 1 que tem 50 locais que querem fazer uma prova, precisa disso?
Eu não estou a dizer que precisa.
Eu sei.
Vocês querem, o nosso preço é este.
Não estou a ver que para a Fórmula 1 seja interessante, até por outra razão, que tem a ver com a dinâmica das corridas. As corridas de MotoGP, pelo facto de serem motos, serem mais pequeninas, têm normalmente um espetáculo de uma dinâmica diferente, e numa comparação direta com a Fórmula 1 nesse tipo de espetáculo, se calhar o público da Fórmula 1 vai achar afinal ali outra coisa igualmente muito engraçada, se calhar até mais engraçada. Portanto, eu não estou a ver qual é o ganho para a Fórmula 1. Se calhar estou a ver tudo isto mal.
E para o espectador? Vamos pensar no espectador.
Espectador, obviamente.
É espetacular, eu acho.
Não vou...
Como dizes?
Isso, dois em um sempre. Pelo mesmo preço do bilhete, então, melhor ainda.
Eu acho que se está a voltar a inventar
Stop and
em nome do show.
Stop and bending.
Estamos outra vez a pôr o show acima do, do desporto. Não, não tenho nada contra. Faça-se. Não, nada contra. Há pequenos detalhes, que é normalmente os circuitos são adaptados para as corridas de motas.
Sim, até em configurações. Sim.
E portanto não estou a ver, a ver pequenas adaptações para os treinos andarem, porque são pequenas, sim, mas não são tão pequenas assim que se consiga fazer ali num quarto de hora. Agora entram as motas, vamos adaptar aqui, agora entram os carros, vamos adaptar ali. Isso não funciona, portanto...
Mas logo, em Macau, por exemplo, há um dia prático, só para as motos. Ou isso já não existe? Já foi há muitos anos que foi a Grande Prêmio Macau. As motos corriam só no dia.
Dar o Macau como exemplo, para mim são Fórmula 3.
Eu sei.
Depois a quantidade de tipos, sim, de motos que morrem todos os anos é um bocado assustador. Sim, portanto, dar Macau como exemplo não...
E não é uma pista que sirva de exemplo para...
Não é, estou a falar no formato. Ou seja, o sábado seria das motos e o domingo seria da Fórmula 1. Estou a pensar aqui a tirar.
Mas o Sérgio levanta a questão de uma forma muito interessante, que é quantos circuitos é que podem, que têm nesta altura a capacidade para, sem grandes alterações, e eu não sei exatamente, mas vamos pegar no que vimos.
O Cota não teve alterações de layout.
Não, isso de layout não.
As escapatórias e as barreiras são diferentes em alguns pontos.
Sim, por exemplo,
os comissários têm uma formação muito diferente.
De um circuito que recebeu MotoGP, recebeu no passado Fórmula 1, aqui em Portugal, Portimão, tem essa capacidade de fazer essa alteração.
O traçado é diferente.
O traçado é diferente. Sim,
as motas fazem no gancho, fazem o primeiro gancho, os carros vão lá ao fundo.
Esse não é um problema. Esse não é um problema, é só mudar a colocação dos pinos.
Se tu vês a transmissão das motas, nem percebes que há um traçado.
Sim. Pois não, também há traçado de transmissão. E ainda bem que falaste nisso, porque eu esqueci-me de referir isso. A transmissão para as motas é diferente da transmissão para a televisão.
Sim, mais isso.
Ou seja,
para os carros.
Para a Fórmula 1, para a televisão. É diferente da transmissão para a Fórmula 1. A colocação das câmaras, tudo é diferente. Portanto, digamos que o desafio é grande para se realizar. E o Sérgio acabou de dizer aquilo. Stop inventing. Façam lá as coisas separadas.
Onde é que entrou Madrid nisto tudo? Aparentemente é a Câmara, o município de Madrid, que procura incentivar isto para que isto aconteça em Madrid, no centro da cidade.
Ah, não, isso esquece. Esquece.
Eu te preferência, ali às voltas na Praça Maior. Esquece. Espetacular.
Só para a esquerda e seria a NASCAR.
Esquece.
Qual
é a prova de MotoGP num circuito cidadino? Qual é a prova de MotoGP num circuito cidadino? Não estou a ver, pois.
É um grande prémio local.
Está bem, mas isso não é de MotoGP. Ou do Campeonato do Mundo de Motociclismo. Sim. Se me disseres com as obras que vão ser feitas em Jarama, que é a outra hipótese, com a capacidade que Jarama vai ter de receber público, até de bancadas e de transportes, isso poderá ser, depende daquilo que quiserem fazer em Jarama e de tornar a pista, digamos que acessível às duas categorias. Mas tudo aquilo que nós já fomos dizendo, parece que stop inventing também não era má ideia. Eu percebo. Agora, voltando ainda à questão, o que é que a Fórmula 1 ganha? A MotoGP pode ganhar alguma coisa. A Fórmula 1 ganha? Não estou a ver. Mas
era preciso também fazer um estudo de qual é a sobreposição de públicos,
certo?
Sim, não é? Claro.
Qual
claro.
Dos dois públicos é que gosta das duas coisas? Porque há um público do MotoGP que está-se distinto para a Fórmula 1,
é,
e há de haver um público da Fórmula 1 que também não liga assim muito às motos. Portanto, há de haver uma sobreposição do público que terá números interessantes, certamente. Haverá muita gente a gostar, que compraria um espetáculo com as duas coisas, sim, mas será assim tão grande esse número?
Mais, digamos que os exemplos que temos, o Grande Prémio de Macau não serve de exemplo, porque que é um público diferente, até um público citadino, vai a uma festa. Aquilo que eu disse do Slovakia Ring com o Campeonato do Mundo de Resistência e com o WTCR,
é um público diferente, que é o inexistente,
que é o quase, exato. Portanto, não serve muito de exemplo, certo, para aquilo que é a Fórmula 1 e o MotoGP em termos de audiências e espectadores.
Dá que pensar o que vocês dizem, de facto. Dá que pensar, vamos ver se dá que falar nos próximos tempos. Termino dizendo que nestas notas, Stefano Domenicali assume que, para uma equipa nova querer entrar, 200 milhões de facto já não chega de taxa de inscrição, digamos assim, a joia.
Estamos já no acordo da Concórdia.
Vídeo.
Não é isso.
A joia do Clube Vídeo. Já falámos nisto aqui.
Eu percebo, eu compreendo o argumento dele. É que neste momento a Fórmula 1 vale muito mais, certo, dinheiro do que valia na altura. Mas a regra do jogo que está, sim, que está a valer,
o que está lá escrito, sim,
é os 200 milhões. Portanto, há uma equipa, pelo menos, a Andretti, que já mostrou a intenção de entrar, sei lá há quantos anos, já há 3 ou 4
anos. Já falei, então,
há 3 anos, pelo menos, que começaram as primeiras.
E agora, vão mudar a regra, sim, quando os homens andam há 3 anos a dizer que querem entrar?
Não sei se é possível comparar, mas ainda hoje surgiu notícia que a equipa da NFL de Washington vale 6 mil milhões de dólares e que vai ser vendido por esse valor. Se calhar,
6 mil milhões.
O impacto, 6 exato, 6 mil milhões de dólares. 6 bi. Como dizem os americanos.
Mas a sede é na Casa Branca?
Pois não sei. Não sei. Portanto, se essa equipa, não sei quanto é que vale, as
escritórias no capital.
Mercedes, não há dados que possamos de facto utilizar. Agora, o que sabemos é que, aquilo que nos venderam quando foi feito este acordo da Concórdia, porque nós nunca vimos o documento, nem temos de ver, que é um acordo comercial, é que a entrada de uma equipa nova na Fórmula 1 dependia de um pagamento de 200 milhões. Não sabemos se está lá alguma cláusula nesse contrato celebrado entre a Liberty, a Federação Internacional e as equipas, que esse valor pode ser mudado se houver esta situação, ou outra situação, ou aquela outra situação.
Se essa cláusula existisse, já tinha sido mudado.
Ora bem.
Pois.
Ora
não
bem.
Foi, é porque não existe. É,
ora
não
bem. Existe.
Muito bem, estamos quase saída. Lembro que esta semana tem Rally da Croácia, emocional certamente, emocionante assim espero que seja também, que seja um belíssimo espetáculo para ver na totalidade na Sport TV. Também vai haver NASCAR em Talladega, Talladega, que costumava dar aquelas corridas do comboio todos juntinhos uns aos outros.
Não interessa nada.
Nada?
Não interessa. É sempre depressa.
Não, é sempre muito depressa.
É sempre depressa.
E pronto, e depois Talladega, quando dás toiro, normalmente não é só um ou dois, são uns 15 logo.
É um big one com letras todas maiúsculas.
Tudo em capital, sim. European Le Mans Series em Barcelona.
Primeira prova.
É a primeira prova.
Como novidade, as duas últimas vão ser no mesmo fim de semana em Portimão, em outubro. É uma das novidades, porque Imola não pode receber porque está a fazer obras para a Fórmula 1.
Vejam só.
Olha, só em relação a Barcelona, as corridas de fórmulas menores que lá que têm acontecido têm feito menos 5 segundos por volta.
É verdade,
com a revolução da
chicane.
O que também não é surpresa.
Tipo fórmulas 4, sim, sim, menos 5 segundos, portanto as Fórmula 1 vão tirar.
As motos vão lá, confesso que não sei. As motos vão lá agora.
Mas as motos não faziam chicane.
Mas as motos não faziam chicane.
Sempre fizeram as curvas sem chicane. Sim,
sim.
Há quem diga que a diferença será entre 9 a 10 segundos.
Sim,
as primeiras simulações.
Malta da estatística a tomar calmantes nesse fim de semana. Fórmula em Berlim, duas corridas. Fórmula em Berlim, duas corridas. Mundial de Superbikes em Assen, e a catedral do motociclismo. É, não é?
Sim.
É, nos países para todos os efeitos.
BTCC em Donington. Há canos que não vejam o BTCC, mas pronto. BTCC
continua em, giro. Continua muito giro
em Donington. E Super Fórmula em Suzuka. É o que temos no alinhamento. Há mais coisas, mas pronto. É o que temos no alinhamento principal desta semana de desportos motorizados. O Grande Partida vai voltar na próxima semana, como sempre, neste horário, para quem nos acompanha no YouTube, na antena da Sport TV, nas plataformas de podcast. Obrigado a todos os que estiveram connosco, ao João e ao Sérgio que estiveram aqui comigo, e a vocês que estiveram desse lado. Um abraço, até para a semana.